Lisboa é uma cidade apaixonante. São 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características. Das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Ora, aqui vamos para mais um passeio em Lisboa. Hoje o meu convidado é uma pessoa de que eu tenho grande admiração e de que eu gosto muito, é o Fernando Alvim.
Ainda bem, obrigado. Eu também tenho, atenção que é recíproco.
E vamos ali andar a passear em Campolide, que é o sítio dele aqui na cidade, dele porque é onde vive. E vamos começar este passeio aqui com duas ou três referências, para depois passar a palavra ao Fernando.
Eu vim aqui para ouvir.
Mas para já, Campolide, há uma polémica. O que é que quer dizer Campolide? Bem, não, eu não tenho quase dúvidas nenhumas que Campolide só aparece no século IX, o nome, portanto não é uma coisa que vem lá dos godos, como uns defendem. Campolide é campo de Olide. Olide é um nome de uma pessoa. É como Velo Olide.
Quem é que era o senhor Olide?
E Olide é um nome como há Fernando e Zé, e havia um muçulmano, e é daí que vem o nome de uma área que era muito mais vasta do que a atual freguesia de Campolide. Então, vinha desde o Rato, quase, até a Monsanto e Santos. Tudo isso era a zona de campo de Olide. Por exemplo, o convento do Rato chamava-se convento de Campolide. Vamos começar esta viagem em Campolide, onde foi sempre Campolide, por Monsanto, ali pelo Parque da Serafina e pelo Parque da Pedra. Mas olhando para Campolide e para o Val de Alcântara, vendo que tudo aquilo eram vinhas, era campo, de facto. Tinha depois também pedreiras, e daí o Parque da Pedra, que existe em Monsanto. Eu, em todos os programas, tenho que referenciar árvores, referencio já os chubareiros e as azinheiras que existem à volta do Parque da Pedra e do Parque da Serafina. O Parque da Serafina é um parque infantil mais conhecido como o Parque dos Índios, que também recomendo para quem tem filhotes ir para lá.
E o nome é bom, Parque dos Índios.
É, e nasce nas fraldas de Monsanto e abaixo do Parque da Serafina, um bairro da Liberdade, é talvez o primeiro bairro de barracas que nasce em Lisboa, é esse e outro que chama-se o Bairro das Minhocas, ali para o Rego. E este Bairro da Liberdade é um nome inventado por um homem que se chamava o Carlos da Parteira, que era que temos que transformar este bairro numa coisa melhor. Isto, estou a falar nos anos 20, 1920. E era um homem muito curioso. E os primeiros dois nascimentos, a partir de que ele teve esta ideia, vamos pôr este nome, Bairro da Liberdade, e é giro a gente saber como é que um bairro ganha um nome por causa deste homem que tem esta ideia, temos de ter aqui a liberdade e transformar isto numa coisa melhor. E os primeiros duas crianças que nascerem a partir de agora vão-se chamar uma o Libertino e a outra a Libertina.
Ah.
É uma coisa absolutamente genial que acontece neste princípio do Bairro da Liberdade e naquela encosta extraordinária de Monsanto, onde também acontece, como em todos os sítios em Lisboa, há sempre um malandro. E ali houve um grande malandro, que era um ferro, que começou a vender terras ali nessa zona, ao pé do Bairro da Liberdade, só que as terras não eram dele, eram do município. Ele fugiu para o Brasil, mas ainda aquilo hoje se chama Vila Ferro. Já não está lá casa nenhuma, porque eram barracas, mas também tem piada, porque existe ainda um nome de uma vila ou de um bairro, que já não existe, mas tem um guarda ao nome, que é o Ferro. Bom, eu quero começar aqui e passar a palavra ao Fernando com uma coisa que, da primeira vez que nos conhecemos. É que, na primeira vez que nos conhecemos, já há bastante tempo, provavelmente num programa, ou
é possível,
não me recordo,
não, na rádio.
Mas só que fixei esta história. É que o Fernando dizia-me, o Alvim dizia-me: epá, tu tens que inventar uma cena para Monsanto, um monstro, uma coisa que leve mais pessoas a ir para Monsanto, um Loch Ness de Monsanto, que as pessoas ouçam uivos, pá, eu ajudo nisso, a gente faz uma coisa de rádio e ouvimos som estranhíssimo. Isso é uma maneira de nós levarmos pessoas a Monsanto.
Era um Monty.
Epá, eu sempre fiquei com isso na cabeça. É ótimo passear em Monsanto, eu recomendo por várias maneiras, ao PIV cogumelos, e a Câmara tem pessoas excelentes para fazer esses percursos. A procura dos cogumelos, ou ir procura de orquídeas, ou ir passear simplesmente, ou ouvir pássaros. É giríssimo uma pessoa passear com aqueles gajos que sabem os pássaros todos, porque a gente não vê nenhum, mas ele conta-nos imensas histórias de pássaros. Vale a pena esse passeio em Monsanto também. Mas eu, a propósito disso, também comecei a inventar histórias sobre Monsanto. E uma das melhores histórias que eu inventei para Monsanto foi num jantar onde as pessoas mal se conheciam, e eu então, para aligerar a coisa, que eu tenho uma história de Monsanto, eu com um ar muito preocupado, para tu aqui aflito, para vocês imaginem, pá, que nós, pá, hoje, pá, desculpa, eu estou aqui até um bocado nervoso e enchi os copos de vinho a toda a gente, não sei o quê e tal, mas, pá, hoje foram descobertos, pá, e agora estou aqui, desculpa, está sempre a olhar para o telefone, pá, mas é que estou a receber mensagens todos os dias, e descobriu ali, no, ao pé do Parque da Pedra, pá, numa antiga pedreira, pá, uma série de ossos, mas é que são os ossos todos, são os ossos de crocodilo, ossos de avestruz, de cães, de leões. Epá, e nós temos quase a certeza que provavelmente encontramos a Arca do Noé. Epá, tudo absolutamente. Epá, estás maluco? Estou-te a dizer. E mostrava mensagens que eu já tinha feito. Vê se pegava a história.
Adoro
da Arca do Noé.
Essa história.
Bom, e portanto é com esta história que eu te passo a palavra, se te lembras dessa...
Pois, claro, justiça seja feita. Tenho um amigo que é o Veríssimo e ele tinha esta ideia, portanto, é inspirada na ideia do Veríssimo, que era o Monstro da Galafura. E na verdade o que eu fiz foi uma adaptação e criar um monstro mais urbano. O monstro de Monsanto é aqui colado, até porque Monsanto, repare-se, é um sítio que é vizinho de Lisboa, faz parte de Lisboa, é o pulmão de Lisboa, como se costuma dizer. No fundo é a nossa Amazónia. Monsanto é a Amazónia de Lisboa. E na verdade, o marketing das cidades pode ser feito de algumas formas. Reparem, a Escócia criou um monstro, não é? O monstro do Loch Ness. Toda a gente sabe que não é verdade, mas ninguém se inibe de comprar merchandising do monstro do Loch Ness, de ir para os vários observatórios que estão espalhados por toda a zona. E nós podíamos criar um monstro do zero, chamando a atenção, inicialmente, da imprensa internacional. Tem que ser assim, que é para termos credibilidade.
Mas sabes que eu mais à frente vou-te contar uma história que é muito parecida e que aconteceu mesmo.
Chama-se Fátima?
Tu vais ficar incrédulo da história que eu te vou contar. Aí. Sobre uma coisa que aconteceu mesmo e que as pessoas davam completamente em pânico em Campo Lido.
Em Campo Lido.
Uma história absolutamente deliciosa, mas isto fica mais para a frente.
Aliás, eu não sei se vocês já falaram do Leão da Estrela, mas as pessoas, quando se fala de Leão da Estrela, lembram-se do filme. Mas existe o mesmo Leão da Estrela.
Mas existe, no Jardim da Estrela, claro.
E depois até as últimas notícias nem sequer são boas, porque acho que o leão era um bocado maltratado, ou passava fome.
Havia... Eram aqueles leões magricelas, não é? Que estão em jaulas, para coitados dos bichos, não é?
Mas há muitas pessoas que acham que é invenção, que não existiu leão nenhum. Existiu.
Pois existiu. Como, por exemplo, ainda ontem no programa, eu falei no Largo do Leão, quem é que é Leão? Leão é porque era uma cerveja, que era uma cervejaria Leão, e daí o nome do Largo do Leão. E eu gosto que Lisboa ganhe os nomes com as coisas que, antigas, que ninguém sabe, que às vezes até nem existem.
Eu acho que, deixa-me só dizer aqui, eu acho que já devias ter nome de rua. Por mim, eu dava-te uma Avenida Grande.
Não quero avenida nenhuma. Mas olha, estamos em Monsanto, estamos no Bairro da Liberdade, da Libertina e do Libertino, ainda estamos à procura de um monstro, que vamos encontrá-lo. Um monstro não, mas uma coisa que mete medo, ou que se fala muito sem se ver, e estamos ali a descer, porque Monsanto e toda esta zona, todo este Campo Lido, era uma zona onde as pessoas iam tratar de doenças...
Fazer compras?
De doenças de respiração, o Casal do Sol, que é uma coisa que desce logo a seguir à Serafina, já a chegar a Lisboa urbana, as pessoas iam lá para tratar da tísica e de outras coisas, tudo aquilo... Era um vale com vinhas e quintas e ainda se ganham alguns nomes, mas foi a zona que começou a ser olhada de outra maneira quando se começou a fazer o aqueduto. O aqueduto, de facto, é uma obra absolutamente extraordinária, que vai unir, no fundo, o Bairro da Liberdade ao Campo Lido de Novo, que é o Campo Lido do lado de cá, da zona da Universidade e da Marquês da Fronteira. Mas esse aqueduto, é engraçado, não vou aqui amassar com histórias, mas o aqueduto é uma obra extraordinária, mas cheia de episódios, não é?
Como assim?
Episódios de expropriação de terras, de aldrabices, de pessoas que queriam que se passasse por um lado e passasse... Bem, enfim, não vale a pena contar.
Será que cumpriram os prazos de construção do aqueduto?
Não cumpriram prazos nenhums e depois tiveram que fazer um imposto a toda a população para se pagar o aqueduto. Enfim, coisas parecidas que nós vivemos com algumas obras hoje em dia.
Sabe, mas antes, deixa-me só dizer, que, antes de concluir, que estamos a falar das obras públicas que normalmente não cumprem os prazos, mas recordar aqui que a Expo 98 foi concluída 6 meses antes, e isso foi notícia. Não sei se vocês recordam disso.
Lembro perfeitamente. Mas também lembro perfeitamente, com um custo 10 vezes superior ao previsto.
Isso é que eu já não lembrava.
Mas isso é um pormenor. Bom, sim. Mas por baixo do aqueduto, bem, era uma ribeira de Alcântara, também ainda com quintas, e as pessoas, de facto, foi uma obra muito importante. Há sempre uma história que se conta depois de uns assassinatos que houve no aqueduto, mas toda a gente conhece essa história do Diogo Alves, que depois acabou por ser preso porque tirava umas pessoas, roubava e tirava as pessoas do aqueduto. Mas eu me interessa mais contar as histórias que se passavam ali por baixo. Claro que isso era uma grande passagem, que eu acho que devia ser exigida, que se estivesse sempre aberta, para as pessoas ir de um lado para o outro. Podiam ir desde Benfica até Campo do Líder, era unir a cidade. Mas ali por baixo havia as idas às hortas, as idas às vinhas. Eu lembro-me de um almoço, lembro, porque li, um almoço do Ramalho Ortigão, do Antero Cantal, do Oliveira Martins, tudo ali por baixo do aqueduto, num sítio que tem um nome que ainda existe, que é na Quinta da Rabicha.
Quinta da Rabicha?
É melhor eu dizer o significado de rabicha. A rabicha, não sei se lembra do carnaval, que há aquelas coisas que... É porque aquilo, o rio... A
tipo Ribeira, serpentina?
Serpenteava.
Ah,
não,
ok.
Portanto, não é o rabicha que se usa para outros... Em termos de calão. Portanto, era uma coisa sinuosa. Eles ali, a refeição foi rosbife. Portanto, tem uma coisa fina ali no meio, campestre, etc. Mas, eu de todos os programas, tenho que dar um prato de lisboeta. E como dali, ou deste caminho, nós olhamos para o rio e vemos Alcântara ao fundo e a ponte sobre o Tejo, eu para este programa escolhi, e espero que gostes, porque por baixo da ponte 25 de Abril apanham-se toneladas de polvo todos os dias. E eu escolhi polvo. Eu escolhi um prato de lisboeta que é filetes de polvo fresco.
Adoro.
Então o prato é este. E vou também dizer uma sobremesa, porque era famosa, ainda com o nome de Campo Lido, muito embora era no convento das Trinas, o do Rato, a marmelada, famosíssima.
Marmelada de Campo Lido?
A marmelada de Campo Lido. E portanto temos aqui umas filetes de polvo fresco com marmelada.
Sobrantes, antes de prosseguir, não achas que cada freguesia deveria ter uma bebida e até mesmo um prato?
Acho.
Que fosse identificativo.
Mas, Fernando, mas o que eu estou a fazer agora neste programa é dar às freguesias um prato.
Mas era bom que eles o adotassem. Olha, eu adorava esse dos filetes de polvo. As pessoas sabiam que os melhores filetes de polvo só se comiam em Campo Lido. E acabou-se. Ninguém ia comer filetes de polvo a outra freguesia que não fosse em Campo Lido. E beber também. Inventava-se uma bebida que todos os restaurantes e todos os bares que existem em Campo Lido e cafés servissem só em Campo Lido. Isto é a minha ideia.
Eu estou a sugerir nestes programas pratos, árvores, alguns percursos, como estamos aqui a fazer,
eu estou a adorar
algumas histórias, mesmo que as histórias sejam inventadas, não é?
Deixa-me dizer-te mais outra, vê se gostas desta. A minha ideia para Campo Lido era Campo Lido ser a primeira freguesia em que todos os serviços existia. Imagina, tu às 4 da manhã querias ir a um restaurante, então à partida sabias que às 4 da manhã não ia existir nenhum restaurante aberto, exceto em Campo Lido, que havia sempre um restaurante de serviço, ou a barbearia de serviço, ou a lavandaria de serviço. É, todos os serviços tinham sempre uma, isto é, adotava-se o sistema das farmácias para todos os outros serviços. Entendes?
Entendo perfeitamente. Olha,
o mecânico de serviço.
Tem piada, estás a dizer isso, que eu estive a semana passada em Alvar, que é uma terra que eu recomendo ir, e queria comprar lá aquele pão de ló conhecido de Alvar. E estavam as lojas todas fechadas. É que encontrei uma e perguntei ao homem: mas porquê é que esta loja está... Só você é que está aberto.
E ele disse?
E ele disse, porque nós rodamos. Tem que estar sempre, ao sábado, uma aberta. É um bocado isso, não é? Tem que estar... Há uma coisa que nós encontramos.
É isso mesmo.
Não
é? É justamente... As cidades podiam ter sempre isso. Ok, eu agora estava a ser corporativo em relação à minha freguesia de Campo Lido.
Mas
Lisboa em si tinha tudo para ter uma loja de serviço em relação a vários serviços que existem. Um mecânico de serviço. Se acontece alguma coisa ao nosso carro às 2 da manhã e queremos sair às... Imagine-se, às 6:30, acabou-se. Se houvesse um mecânico de serviço, nós íamos ao mecânico e resolvíamos o problema.
Bom, fica registada esta grande ideia.
Eu espero que registrem. Dê-me dinheiro para ela, por favor.
Eu vou aqui agora ir um bocadinho ao passado, porque houve pessoas que tiveram grandes ideias neste vale, onde o Homem da Garrete ia descansar, onde o Francisco Manuel de Melo tinha uma quinta, onde hoje é o bairro da Quinta da Cabrinha. E, portanto, todo este lado bucólico que existia ali em Campo Lido, neste Campo Lido, é abruptamente interrompido por duas grandes obras que demoram imenso tempo, que é o comboio e depois a Avenida de Ceuta. E destrói todo este tecido, desune. É neste período também é proibida a passagem pelo aqueduto, de um lado para o outro, e começa a destruturar toda esta zona e começa a ficar uma zona estranha. O Bolhão Pato, que também é aqueles almoços ali por baixo com o Antero Cantal.
E à qual se deve aquele prato, não é?
Não se deve, eu já falei nisso no programa. Esse é um homem que lhe dedica as amejas. O grande prato do Bolhão Pato é a lebre.
Lebre à Bolhão Pato. Nunca comi.
No fim destes programas todos, havemos de fazer
um jantar.
Não é um jantar, quer dizer, ser
um banquete.
Um banquete, não é? Porque são vários pratos que eu tenho identificado. Bom, a própria Quinta da Rabicha, onde ele se encontrava, é interrompida. O túnel do Rocio, do comboio, teve ali grandes problemas, exatamente, grandes problemas. Não destruiu a Quinta da Rabicha. Ainda resiste o nome, ainda existe ali uma casota e tal. Mas é isto que é destruído e foi isto que, modéstia à parte, se tentou nos últimos anos, colar outra vez com o corredor de Monsanto e através do Verde, e depois com o corredor de Alcântara e Pipa Fora. Porque, de facto, são duas feridas terríveis. O comboio num vale magnífico, tinha esta beleza onde as pessoas se encontravam.
Até que ponto as obras, não é? Se forem demoradas, podem desunificar e até transformar socialmente partes das cidades.
Completamente.
É incrível isso.
Não, a cidade zangou-se com aquela zona toda e as pessoas ficaram zangadas também com aquela destruição do seu cotidiano e da sua paisagem, da sua vista. Eu não estou a discutir se essas obras são boas ou não. Eu estou a relatar um facto ainda de um Campo Lido que não chegou cá ao Campo Lido novo, que já lá vamos, não é? Unir estas coisas acho que foi um trabalho que eu acho que se conseguiu de alguma maneira e hoje estamos em Monsanto, no sopé de Monsanto, depois ir até a Quinta do Zé Pinto ou até a Estação de Comboio, depois passar por baixo do Aqueduto das Águas Livres, a ponte que fizemos para unir ao novo Parque da Bela Flor, passar por baixo para a Avenida de Ceuta e depois chegarmos até ao Rio Tejo. Isto de facto é o aproveitamento possível do Vale do Alcântara, que eu acho que é extraordinário. Mas ao pé dessa Bela Flor, ou há uma altura, bem nos anos 20, que o Cosme Damião compra um grande terreno ali na zona. E o Benfica, o Sport Lisboa e o Benfica, começa a jogar durante 20 anos no campo de futebol que era ali, onde hoje era o Liceu Francisco.
Já valeu a pena ter vindo.
É. E portanto,
já tinha valido.
Onde hoje é o Chasse-Pierre, já agora o Chasse-Pierre era um tipo ligado às nascentes e às águas, só uma coisa pessoal minha, e teve uma disputa com um antepassado meu, mas com insultos como eu nunca vi, pessoas insultarem-se com nomes por causa das águas de Vidago. Epá, uma coisa absolutamente extraordinária. Bom, já vamos comentar esta coisa do Sport Lisboa e Benfica, descer outra vez à Rua de Campo Lido, porque o que de facto uniu-se, a Quinta do Zé Pinto e o Jardim da Amnistia Internacional ficaram juntos, e isso permitiu-os passearmos de um lado para o outro. E o Jardim da Amnistia Social é aquele que tem mesmo depois ao lado da Polícia Municipal, que era uma quinta da Atalaia. Portanto, uniu-se este bocado porque até se fez uma ponte, a Ponte Ribeiro de Teles, que vai unir o Jardim da Amnistia Internacional depois à Universidade, aos terrenos da Universidade Nova. E, portanto, isto é o famoso corredor de Monsanto, aquele sempre sonhado pelo Gonçalo Ribeiro de Teles, e para mim e para muitos outros. No fundo é unir o Parque Eduardo VII, o Jardim Amália Rodrigues, uma ponte por cima da Marquês da Fronteira para a Palácio da Justiça, depois o Jardim das Ferreira, onde é hoje a Universidade Nova, uma ponte de Gonçalo Ribeiro de Teles por cima da Avenida Gulbenkian para o Jardim da Amnistia Internacional, e depois Quinta do Zé Pinto, e estamos em Monsanto, e depois, se quisermos, a Quinta do Zé Pinto, vamos para o Val de Alcântara, que há pouco já descrevi. Mas na Rua de Campo Lido, eu que sou benfiquista, mas eu sou um benfiquista que gosto de ir ao verde com lagartos, gosto de brincar, não é? De gozar. Aliás, gozei muito mais vezes com eles do que eles comigo, felizmente.
E o futebol tem tudo para isso, não é?
E às vezes há ali na Rua de Campo Lido um restaurante que é de só lagartos e chama-se O Lagarto, que eu recomendo.
Chama-se o Catinho do Lagarto, na verdade.
É o Catinho do Lagarto. Come-se muito bem.
É para todos os efeitos, é o restaurante oficial do Sporting.
É. Eu às vezes vou lá.
É ótimo.
Com lagartos, não é?
E eu também.
Mas eu às vezes vou lá e depois disse: é pá, não está a ter nada hoje atrás destes gajos. E vou ao restaurante mesmo abaixo, que deve ser o lugar do Benfica, você está sempre vazio, e esse está sempre cheio, não é? Está sempre vazio e comigo. Porque às vezes irrita-me também isso, não é?
Bom, sim, mas eles são ótimos.
São ótimos, são ótimos. Sabias isto com o nosso estádio?
Não sabia, era, não sabia.
Durante 20 anos.
Mas isso explica ainda mais a minha relação com o clube. Já vinha daí. Por isso é que eu fui parar a Campo Lido, com a certeza, não é?
A ver, não é?
É incrível. Mas é aquilo que tu dizes em relação ao Cantinho do Lagarto, que é, para todos os efeitos, o restaurante oficial do Sporting. É muito curioso, porque eu também gosto de ir lá com os meus amigos sportinguistas e falarmos e brincarmos sobre... Há uma espécie de ato de vandalismo que é, à frente do Cantinho do Lagarto, há uma casa...
Pois há, exatamente.
Em que colocaram uma pintura... Exatamente. SLB desde exatamente. 1904.
Isso é o pé do Rabicha.
Ah, ok.
E de uma travessa que é a travessa do Tarujo, que também é um nome de um homem antigo, que tinha ali uma propriedade, e mesmo ao pé da 15 anos é Pinto. Mas é extraordinário.
Isso.
Eu também
colocar
adoro.
Ali, tipo, bom,
eu acho que aí até se pode parar o carro, não é? Eu não sim, vou de carro, mas para aí.
Teve umas obras. Mas sim. Já agora, Safrantes, ali nos anos 80 disseram-me que Campo Lido era uma espécie de centro comercial a céu aberto. Era fortíssimo a nível comercial, existiam muitas, muitas lojas.
Na Rua de Campo Lido.
Sim.
Na Rua de Campo Lido, depois mais cá para cima.
Sim.
De facto, havia um comércio fortíssimo, mas não nesta zona que contámos do Val. Este Val era um Val.
Sim, claro.
Que nós agora unimos. Eu acho que agora se sente isso, Campo Lido, mais perto de Monsanto, com esta obra que se fez, com a ponte, Ribeiro Teles, etc, etc. Mas eu agora vou falar-te do Campo Lido mais urbano, não é? Mas também era todo bucólico. Eram quintas gigantescas, uma quinta de Estevão Pinto, mesmo ao pé da igreja de Santo António de Campo Lido, ao pé da Universidade Nova. Aí, o grande parque dos jesuítas, que deu o Colégio dos Jesuítas e que depois dá a Universidade Nova. Tu vês aquela torre, mesmo ali em Campo Lido. Isso eram tudo quintas. E uma das quintas com o nome mais extraordinário era a quinta de São João dos Bem-Casados. Portanto, é giro como é que se encontrou o São João dos Bem-Casados. Era só dos Bem-Casados. o que tem alguma graça de as pessoas celebrarem o casamento, não é? É um território vastíssimo, eram só quintas, desde o Parque Eduardo VII, que eram quintas, até este território todo de Campolide, São João Bento dos Casados, a Rua de São João Bento dos Casados hoje chama-se Rua das Amoreiras e Silva Carvalho, mesmo momento de Campolide. Portanto, aquela zona das Amoreiras, edifícios, tudo isso eram quintas, com vários nomes, já disse a do Colégio de Campolide, a de Estevão Pinto, a de São João Bento dos Casados, e aí nesse território, onde aliás hoje está o Palácio de Ana Dia também, que aí pelos princípios do século XIX as pessoas tinham um medo terrível, porque podia aparecer a mulher do cavalo branco.
Essa agora, mito, a mulher do cavalo branco.
Não
agora.
Era um mito, era verdade.
Existia uma mulher do cavalo branco?
Que as pessoas se assustavam, as pessoas iam passear ali naquela zona, ou iam para as suas casas, ou iam para as suas pequenas coisas, e assustavam-se e tinham medo, porque aparecia quase como um fantasma, uma mulher vestida de branco, dentro de um cavalo branco, parecia uma mulher que tinha os cabelos para trás, a percorrer a galope por aqueles territórios todos, e as pessoas tinham um medo terrível, que ele tinha um ar fantasmagórico.
E se calhar era mesmo.
Isso era na altura em que estávamos cá invadidos pelo Junot. Acabam por prender a mulher. Mas isto durou um ano. Era o nosso
monstro. Mas quem era essa mulher?
Essa mulher é da família Alorno.
Que tinha enlouquecido.
Não tinha nada enlouquecido. Eu adorava andar de cavalo. Então, obrigado por aquilo. Sim, porque os Alornos tiveram o problema, que era o problema dos Távoras. Aconteceu aquela que iam todos mortos e os que não foram mortos iam para conventos. Tanto que a Marquesa da Lorna foi depois para o convento de Chelas e a irmã também.
Eu já estive na casa da Lorna, que é ali a... É para o Ribatejo.
Pois é giríssimo, é giríssimo.
Boa casa.
Boa, espetacular. Isso é mesmo ao pé do Tejo também. Isso é uma grande casa. E bom vinho, etc.
Sim.
E boa gente. Não achas uma história mais... Não é um bocado humor?
Eu adoro essa história. É? Eu estou a adorar este programa. Vou emoldurá-lo.
É?
Ai, não se pode.
Ora bem, todas essas zonas, sim, quintas, muitas ligadas ao Marquês. O Marquês, eu não vou dizer defeitos, nem não me interessa essa conversa, era dono de uma data de território ali, aliás, o Arco do Carvalhão, o Carvalhão é da família do Marquês, era Sebastião José de Carvalho. O Arco do Carvalhão, o Alto do Carvalhão, todo esse território de Campolide, eram territórios do Marquês. E eram territórios por uma coisa, porque todas as casas dele depois estavam ligadas ao aqueduto. A casa dele que ele tinha na Rua do Século, o aqueduto ia lá parar. A casa que ele tinha depois nas Janelas Verdes, o aqueduto ia lá parar. E, portanto, houve ali algum interesse depois do próprio Marquês de Pombal na distribuição da água em Lisboa. Sempre que a água chegava a algum lado, o Marquês tinha lá a casa. Isto aliás, é muito bem explicado no livro Lisboa Subterrânea, do Marquês de Pombal, do Fernando Teiga dos Santos e do Pedro Costa.
Deixa-me dizer que eu estive em Oeiras recentemente, estive lá no Palácio do Marquês, e aquilo que me foi dito, eu estive na sala de jantar do Marquês, disseram-me que pela primeira vez numa sala de jantar, a grande inovação ali foi, e há de resto ali dois lavatórios para as pessoas lavarem as mãos. E isso na altura foi considerado uma grande inovação, que até então as pessoas não lavavam assim as mãos com essa frequência que vocês estão a pensar.
Bom, há uma coisa que as pessoas não conhecem Campolide, mas se pensarem bem, Campolide chegou a ser o limite de Lisboa. Havia uma alfândega, mas estamos a falar em 1800, não estamos a falar há 500 anos. E, portanto, quando se fizer a estrada de circunvalação em Lisboa, começava na Maria Pia, depois subia Carlos Mascarenhas, Marquês da Fronteira, isso era uma fronteira. Era uma fronteira, do lado de lá tinha que se pagar para entrar. E havia, ali no ao pé do Arco do Carvalhão e na Marquês da Fronteira, onde hoje é a penitenciária, ao pé da Valenciana, havia o despacho para as pessoas poderem passar, ver que mercadoria, e tinham que pagar para entrar na cidade. Havia o Campolide entre muros e o Campolide fora de muros, o que causa alguma estranheza hoje em dia, não era? Mas era, no fundo, o limite da cidade e tinha essa estrada que se percorria por aí. Bom, agora, muito rapidamente, saltando aqui várias coisas, ou várias épocas, Campolide, com esta junção que eu acho que se fez hoje em dia com o corredor Verde Monsanto, a gente começa a perceber-se que podemos fazer aquilo que tu há bocado sugerias, não é? Ter o mecânico, ter o barbeiro, porque ela está mais unida. Porque se desde que esteja em Campolide, o barbeiro pode ser no Bairro da Liberdade, ou pode ser no Bairro da Bela
Claro
Flor,
que sim.
Não é? E portanto, essa junção pode ser muito interessante. Eu nunca percebi porque é que Campolide, porque não, acho que não joga. Tem uma massa de pintores. O Zé Malhô, o Clube Morando Brau Pinheiro, o Leandro Braga, o Vítor Pastos, o Soares Reis, o Vieira Lusitano. Eu nunca percebi porque é que dão os nomes de umas coisas. Por exemplo, não há nenhuma rua de São João dos Bem Casados.
Eu gostava mais.
Não era?
Eu gostava mais, sim. Atenção que Campolide agora, não sei porquê, por uma casualidade, seguramente, tem muitos artistas que ali moram. Começa a ser quase o bairro dos artistas. Temos desde o Bordal II, temos Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, temos o Lobo Antunes, que também mora em Campolide, eu, Eládio Clímax, que também ali mora, o Carlão dos da Weasel.
Mas vocês têm que se juntar, têm que ter pontos de encontro.
E nós vamos criar a FLC, Frente de Libertação de Campolide. A Frente de Libertação de Campolide vai surgir em breve e vamos libertar Campolide para sempre.
Mas eu vou dar aqui uma ideia absoluta que também tem a ver com libertação, extraordinária, para ser um ponto de encontro disso e para também para o teu grande programa ou plano, ou não sei como
sim,
é que se chama.
Sim, do Monstro, do Monsanto?
Não, o Termómetro.
Ah, o Termómetro, sim.
Mas deixa-me dizer porque é que isso. Houve ali, nessa zona, depois obras muito importantes. Umas boas, outras não tão boas. O Palácio da Justiça, que é uma obra imponente ali, mas que apesar de tudo começou a ser unido através da ponte por cima da Marquês da Fronteira, que une o Jardim Amália Rodrigues, precisamente ao Palácio da Justiça. Jardim que depois, ao lado do Palácio da Justiça, podemos seguir até ao Portão da Universidade Nova e ao Jardim Medeiros Ferreira. Que depois seguimos pela ponte Gonçalo Ribeiro Teles até ao Jardim da Amnistia Internacional, depois até à Quinta do Zé Pinto e chegamos até Monsanto, ou se virarmos à esquerda e vamos para o Val de Alcântara. Isto é unir. A Praça de Espanha, este jardim, é uma coisa absolutamente extraordinária para unir, vê bem isto, une a Comuna, o Teatro Aberto e a Gulbenkian.
Adoro.
Epá, e portanto isto pode ser ali um movimento cultural muito difícil de superar na cidade, não é?
Eu também acho, mas aquilo ainda não está totalmente concluído. Mas vai estar, não é?
Mas vai estar, e depois falta fazer o passadiço que liga a Gulbenkian, não é? Mas quer dizer, a ideia é absolutamente extraordinária, transformar uma coisa que era uma rotunda onde passavam carros, num jardim enorme, com o nome de uma pessoa mágica, que é o Gonçalo Ribeiro Teles, e une este espaço com o anfiteatro, a céu aberto, para fazer espetáculo. Portanto, isto fica unido. Isto é outra maneira de unir bocados da cidade.
A Praça de Espanha passa a ser a Praça Gonçalo Ribeiro Teles.
Já é.
Mas ainda ninguém diz, não é?
Eu já digo.
É.
Mas eu sou amigo do Gonçalo Ribeiro Teles, eu já digo sempre, isto é o jardim do Gonçalo Ribeiro Teles.
Deixa-me só fazer aqui um desabafo, parece que não tem nada a ver e tem. A quando da reunião do António Guterres com o Putin, numa altura em que existiam algumas esperanças para que politicamente António Guterres pudesse ali chegar e resolver o conflito, não é? E eu a da altura pensei, se António Guterres chega lá e resolve o conflito, ele vai ter um estatuto quase de santo, não é? No fundo é o novo Kofi Annan. E a minha proposta era substituir o António Guterres na Praça do Marquês de Pombal. Sai Marquês de Pombal e entra António Guterres. Então tu dizes, então vais festejar onde o título do Benfica? Epá, vamos ali à Praça António Guterres. Não era? Pá, pensa que todas as pessoas podiam ter o aproveitamento disto, sei lá, o Galo de Barcelos. A cabeça do Galo de Barcelos era a cabeça do António Guterres. E começávamos a exportar galos António Guterres. Isto era a minha ideia. O que é que achas desta ideia?
Epá, eu
achas que é vencedora? Talvez não, não é?
Não, talvez com o Marquês, não é?
Certo,
porque
certo.
O Marquês tem essa coisa, lado polémico. Eu lembro de uma vez, ele morreu agora, o Padre Vaz Pinto, e com muita graça estava a dar uma missa no Parque Eduardo VII e dizia com muita graça, porque ele expulsou os jesuítas, o Marquês de Pombal, e dizia com muita graça: finalmente estou aqui de costas para o Marquês de Pombal. Achei uma coisa deliciosa. Mas sabes qual é o meu plano, e para terminar, para esta coisa de unir? Que já explicámos com o corredor de Monsanto, com o corredor de Alcântara, que pode unir por aqui, pode unir ali, abrir o aqueduto todos os dias para as pessoas passarem de um lado para o outro. Vamos unir mais Campolide para Monsanto, vamos até a Benfica, podemos ir até Canessas, não é?
Gosto.
E pá, aquilo não é muito dinheiro para vigiar aquilo, arranjar uma maneira qualquer, simples. Bom, mas há ali uma coisa que eu acho que é o sítio que vai dar, pá, que espero que haja vontade para isso, que vai dar a revolução em Campolide e talvez na cidade. Já te falei nesta Praça de Espanha com os teatros, mas o sítio do Termómetro, o sítio de encontro de bandas, de ensaios, de não sei o quê, e tudo, é a prisão da penitenciária. Libertar os presos dali, sair e ir para outras prisões, não há necessidade nenhuma estar ali no meio. E temos ali, aquilo é um edifício incrível, em forma de estrela, já está todo feito. Faz-se ali algumas
obras
de juntar celas ou uma coisa qualquer.
Cada cela é uma sala de estúdio?
De estúdio, uma coisa qualquer, ou juntar as duas celas. Tens ali um Termómetro absolutamente extraordinário, com esplanadas, porque aquilo tem pátios, tem etc. Está junto de uma zona verde, está junto do Parque Eduardo VII, une, porque aquilo tem a forma de estrela, une quase Campolide inteira, porque cada seta da estrela está a unir pecados da cidade, onde está só malta nova e velhos também.
Adoro essa ideia.
Era o sítio do Termómetro.
Eu também acho.
Estás a ver?
Sim, fazia lá a final do Termómetro. Gosto muito dessa ideia. Adoro essa ideia.
Epá, e esta ideia está em cima da mesa há muitos anos, porque nós sempre pensámos em libertar a cadeia dali. Aliás, hoje, até com aquela coisa das pulseiras eletrónicas, não sei o quê, e é horrível haver excesso de presos nas prisões, é uma coisa absolutamente desumana, não é? Fazerem coisas com condições para os presos e para as pessoas. E libertávamos aquele espaço que é incrível, num gesto de libertação de um espaço, Eu não quero prejudicar.
Onde é que eu posso assinar isso? Eu assino, se houver um.
Eu lembro, o António Costa tinha esta ideia há massa de tempo e era isto que queria fazer. E...
O António Costa também foi ministro da Justiça.
E foi ministro da Justiça, não, ele sempre quis fazer, estava já preparada uma cadeia, não sei aonde. Epá, mas façam isso, libertem aquilo para Campo Lido e com esta forma de estrela nós uníamos.
Adoro essa ideia e acho que.
E até podíamos chamar António Guterres.
Ah, a prisão. Pois era, a prisão António Guterres. Não, mas verdade. A verdade é que uma prisão no meio de uma cidade não faz grande sentido. Não é?
Epá, quer dizer, vou dizer porque é que faz sentido, por causa das visitas, porque haver transporte. Okay, não é? Mas pode-se arranjar um sítio que tenha transporte, etc., que tenha melhores condições que aquela, não é? Mas o que não faz sentido é que aquilo que foi feito em 1885 era fora muros. Estás a ver? Essa estrada da circunvalação. Não faz sentido hoje termos uma prisão, de facto, com
é
aquela dimensão.
É que lá na minha casa, sabem? É? Eu passo por ali e fico sempre a pensar.
Tu moras naquele bairro chique?
Eu moro na
Campo Lido, não.
Não,
no Miguel Torga?
Não, moro na Conde das Antas.
Ah, muito bem, sim senhor.
É aí que eu moro. E moro aí desde sempre. Desde sempre. Desde que mudei de cidade, não é? E a verdade é que Campo Lido é a minha freguesia e eu passo...
Gostas daquela praça? Eu acho que aquela praça ficou bem. O que eu
gosto.
Acho...
Sim, eu acho que está...
Acho aquele parque infantil um bocado aos bocadinhos, mas enfim, mas isso...
Podia ter ali mais umas árvores, não é?
Mas o quiosque é grande, mas está-se bem.
Ganhou-se, claro que se ganhou.
Eu gosto
claro
muito dessa coisa de ganhar bocados para as pessoas e para a cidade. Adorava ganhar a penitenciária, que se podia chamar centro de António Guterres ou coisa qualquer, mas onde tu fazias o termómetro e onde te encontravas com a tua malta. Tem que haver sítios de encontro. Estás de acordo que a cidade é... A cidade serve para quê? Para a gente se encontrar uns com os outros e ser criativos.
Mas, Fernandes, deixa assim, não tenho
termina com isto.
Não quero terminar. Não tenho a menor dúvida daquilo que dizes e concordo em absurdo. Adorei essa ideia da penitenciária, de sair dali. Né? Mas, sobretudo, os habitantes de Campo Lido, por mais que gostem de viver em Campo Lido, e acho que todos nós gostamos, mas a grande vantagem de viver em Campo Lido, eu sei que é pouco romântico aquilo que vou dizer, mas é o facto de nós ficarmos entre o Centro Comercial Amoreiras e o Corte Inglês. E toda a gente que vive em Campo Lido é o que diz: pá, eu vivo aqui entre o Amoreiras, o Corte Inglês e tenho ali o Marquês de Pombal, estou aqui perto de tudo. Se tu perguntares a alguém que vive em Campo Lido, invariavelmente as pessoas vão-te dizer isto. Esta é a grande vantagem. Rapidamente vamos a um centro comercial ou outro e resolvemos os nossos problemas do dia-a-dia. Sendo que estamos muito perto de festejar qualquer título do Benfica, nomeadamente, que é só descer, estamos no Marquês de Pombal. Eu não tenho que apanhar transporte nenhum para ir festejar os títulos do meu clube. Para si bem mais complicado, é mais delicado, não é? Mas sim, também já vamos com outro tipo de energia, entretanto, que consumimos. Mas é isto, Campo Lido, é isso. Eu gosto muito de Campo Lido e serei sempre campolidense. Aliás, eu acho que agora mais do que nunca, a partir de que momento, Safrantes, já havia uma lei. Esta é a minha proposta neste podcast. Uma lei que é, a partir de determinada quantidade de anos que vives num sítio, ficas imediatamente naquele sítio. Imagina, vives em Campo de Ourique, a partir dos 20 anos, já és de Campo de Ourique.
É, eu concordo, desde que... Não tem que estar sempre lá.
Sim, mas
como já... a gente faz as viagens ao estrangeiro, posso ir até Alvalade.
Certo,
não
mas,
é? Posso ir até...
A minha proposta é esta. Imagina, tu nasces em Alvalade, ok? Nasces em Alvalade...
Em quantas freguesias é que já dormiste em Lisboa? Eu já dormi em todas.
Já dormi em várias freguesias. Em todas não, mas já dormi em
algumas.
Eu
gosto de acordar em freguesias fora da minha casa.
Eu gosto muito de acordar em Campo Lido. Já acordei em Alvalade, também foi bom.
Mas, não quero estar em formular.
Não vou entrar. Mas de qualquer das formas, atenção, que tanto Alvalade como Campo Lido têm um denominador comum, que é um corredor para os aviões, não é? As pessoas acordam sempre sobressaltadas. Tanto é
eu sou
Campo Lido.
Contra o aeroporto aqui há anos, mas enfim, tirava aqui o aeroporto. Tirava mesmo, não é? Aliás, ao princípio.
Ia para onde?
Eu acho que aquela coisa de Alcochete é capaz de ser a melhor ideia. E ela todo para lá ia já.
E
ao princípio, quando eu entrei na Câmara, o que estava combinado com o Costa e com o Salgado era dizer que fazer o segundo Monsanto ali, mas com casas e habitação, e o aeroporto ia todo lá para não sei aonde. Na altura já nem me lembro o que é que era, mas quer dizer que com tantas.
Lembras-te quando falaram do aeroporto da OTA?
Se lembro perfeitamente.
OTA é a quantos quilómetros de Lisboa?
É bastante mais longe.
É, não é?
E fica entre montanhas, aquilo tinha alguns problemas.
Mas eu lembro-me disso, e a única ideia que eu tinha é que se fosse aprovado aquele aeroporto, eu tinha a certeza que eu seria taxista a partir desse momento, da minha profissão. Mudaria de profissão e era taxista, porque era incrível, não é? Mesmo para o Uber. O aeroporto da OTA, eu se fosse taxista criava uma petição dizendo não, queremos
fica
na OTA.
Fica para aí a 40 quilómetros ou 50.
Era uma loucura. Pagava-se mais por táxi do que...
Mas estás adepto, mas concordas, pá, que de facto este barulho dos aviões é uma coisa medonha, pá.
Sim, não é? Eu já estou habituado, não é? Mas espera, eu não concluí a minha ideia. Quero saber se tu concordas ou não. Portanto, imagina, tu nasces no bairro,
sim,
de Alvalade.
Okay.
Ok. Vives lá até aos 15 anos.
Sim.
Entretanto, vais para o bairro de Campo de Ourique e vives lá há 30 anos. De onde é que tu és? És de Alvalade ou és de Campo de Ourique? É a minha pergunta. Atenção, é complexo.
És de Alvalade.
Concordas com isso, pois? A minha lei...
És de Alvalade, mas amo Campo de Ourique.
Porque nasceste lá?
Mas amo Campo de Ourique. é que pode haver essa.
Outro dia aconteceu-me isto. Olha, estava...
Eu acredito que uma pessoa pode ter na vida vários amores. Isso pode ter que ser, uma pessoa tem que ser apaixonada, não é? Mas pode acontecer isso.
Outro dia estava num daqueles restaurantes manhosos ali no Rocio, sabes, para turistas. E estava lá a jantar e passa-me assim um empregado de mesa. Agora deve-se dizer colaborador de mesa. Um diretor executivo de mesa. Passa-me um diretor executivo de mesa a beira-se de mim e eu percebi que ele tinha assim uma pronúncia diferente, que não era português. E digo-lhe assim: então, mas de onde é que você é? Você não é daqui. Eu disse: não, daqui não sou. Você estava a perguntar onde é que eu sou? Não, você estava a perguntar onde é que eu venho. Eu venho da Albânia. Eu sou de Lisboa. E eu fiquei a pensar nisto. Não é de ficar a pensar. Eu venho da Albânia, eu sou de Lisboa. É porque eu já vivo cá há mais de 30 anos, disse ele.
Mas tu estás a ver, por exemplo, o Sam daqui diz: eu sou de Chelas. Né?
Mas
tu
o dizes... Sam daqui ainda vive em Chelas. Ele ainda está lá em Chelas.
Sim, sim. Mas eu adoro isso. Os Novos Lisboetas, há aquele filme documentário do Sérgio Trafoa, que era os Novos Lisboetas.
Sim.
Que as pessoas são mesmo os Novos Lisboetas e dizem que são Lisboetas.
Deixa-me só...
Lisboa é uma cidade incrível porque, de facto, as pessoas dizem isso.
Olha, a minha ideia para Lisboa é esta. Lembras-te de uma campanha icónica, já que falamos há pouco do Moreiras, que era a campanha dos alfacinhas. Eles colocavam, isto foi para aí há 30 anos, outdoors gigantes, então colocavam figuras icónicas de Lisboa. Lembro-me da Luísa Castelo Branco, do mestre Vitorino de Almeida, da Inês de Medeiros, do Rogério Samora. E então eles colocavam estas figuras numa campanha nacional, outdoors, portanto, de Lisboa, mas por outras cidades, lembro-me de ver isso. E era, imagina-se, estou a inventar, Luísa Castelo Branco, há 45 anos, alfacinha. Rogério Samora, há 30 anos, alfacinha. Mestre Vitorino de Almeida, há 50 anos, alfacinha. Muito bem. Entretanto, o Amoreiras fez anos, fez 30 anos, e eu fui lá e disse assim: pessoal, eu tive aqui uma ideia que eu gostava que vocês colocassem em prática, que era, ser alfacinha, esse conceito de há 30 anos, já não existe. Ser alfacinha hoje em dia é sentir-se alfacinha. Por exemplo, eu já me sinto alfacinha. Sinto-me alfacinha. Vivo cá há mais de 30 anos, é natural. E que tal pegarmos em pessoas que as pessoas sabem que não são de Lisboa, fazemos o restyling da campanha e colocarmos, imagine-se, Rui Veloso, há 20 anos alfacinha. Percebem isto? Ou David Fonseca, há 10 anos alfacinha. Sónia Tavares, há 15 anos.
Eu acho isso uma grande ideia.
Não é? Que é? Peter Hein, há 25 anos alfacinha. E as pessoas perceberem, tipo, Peter Hein é holandês, como é que é alfacinha? É isso mesmo. Ser alfacinha mudou, entretanto. Ser alfacinha é sentir alfacinha, é ter sido adotado pela cidade, é viver e vestir a camisola. Eu já sou alfacinha, embora tenha vindo do Porto há 30 anos.
Mas tu és uma alfacinha. Mas olha que há gajos que estão aqui e que há muito tempo ainda não são alfacinha.
Pois.
É que eu topo bem essa cena. Eu topo muito bem
essa alfacinha tem que sentir a cidade e, de algum modo, contribuir para que ela seja melhor. É isso que eu faço.
Oh, Fran, muito obrigado.
Nada, eu é que agradeço. Por mim, vim aqui todas as semanas.
Tu és um grande alfacinha.